Na nossa pauta aqui, né? A gente vai falar um pouco hoje sobre o encontro das famílias aí, que vai, o congresso para as famílias, melhor dizendo, evento esse que vai movimentar aí o setor religioso no município de Pinhão nos próximos dias. E para falar comigo aqui, eu tô com a Adriana e a Delaine, que elas fazem parte do movimento do Terço aí das Mulheres. E vamos conversar um pouquinho com elas aqui sobre esse evento, sobre o movimento. Enfim, vamos ter a nossa momento aí da nossa entrevista de hoje com a Delaine e com a Adriana. Muito bom dia, sejam bem-vindas à Rádio Fato, sejam bem-vindas ao F5 Notícias.
Bom dia, Edson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Web Fatos. É uma grande honra para nós, uma grande graça também, nós estarmos aqui hoje para partilhar um pouquinho sobre o nosso congresso.
É isso aí, né? E esse congresso, né, a gente já vem noticiando aqui na nossa programação nos últimos dias, né, trazendo informações, trazendo o convite, inclusive, também saiu matérias aí no portal Fatos, e a gente hoje está trazendo vocês aí para reforçar esse convite, né, para as famílias, tanto para Pinhão, para a região. A gente tem ouvintes em toda a nossa região, então vamos começar falando do movimento?
Isso,
do Terço das Mulheres?
Pode ser. Vamos fazer se conhecer um pouquinho, né, sobre o nosso movimento. Nós somos um movimento hoje de mais ou menos mais de 100 mulheres, né? Nós iniciamos há 7 anos atrás com pouquíssimas mulheres, né? E hoje nós estamos assim nesse número de mais de 100 mulheres, né? Nós nos encontramos todos os sábados às 15 horas na Capela do Santíssimo da Igreja Matriz. Já queremos deixar também, né, um convite para as mulheres que não conhecem sobre o nosso movimento, que talvez nunca estiveram lá conosco. Já de antemão nós fazemos esse convite para que estejam lá conosco.
É muito válido esse teu convite. E assim, para quem, porventura, também passa pelo Pinhão, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que acabam usando o nosso município de Pinhão como uma passagem, né, para ir para Guarapuava, para Bituruna. É um caminho, né?
Isso.
De passagem. E talvez não saiba onde fica a Capela do Santíssimo. Você poderia explicar para os nossos ouvintes aí aonde que fica mais exatamente?
Sim. Então, nós temos a nossa igreja paróquia, né, Divino Espírito Santo, e a Capela do Santíssimo fica na lateral, ali na rua Francisco Delê, anexo à paróquia.
E ali tem algum horário específico, fora os momentos de orações que você citou ali dos terços, para a pessoa fazer uma visita?
Isso. A nossa Capela do Santíssimo, ela fica aberta todos os dias, das 8 da manhã até as 18, né? Até as 6 horas da tarde.
Então, horário, praticamente horário comercial.
Isso,
né?
Exatamente. Meio que o dia todo, todos os dias da semana, de domingo a domingo, e o nosso encontro acontece sempre aos sábados.
Sempre aos sábados. Então, você já fica aí convidado, né? Quiser participar, quiser fazer o seu momento de oração, vai ter sempre alguém lá, sempre uma equipe, né?
Exatamente.
Nesses horários aí para fazer esse terço. E é um momento aí de forte religiosidade, com certeza.
Isso, com certeza. Durante a semana também nós temos um grupo no WhatsApp, né? Então o nosso encontro, ele não acontece só aos sábados, né?
Bacana.
Nós estamos durante toda a semana acolhendo as mulheres, né? Assim, tendo uma conversa com elas, acolhendo suas necessidades, dificuldades, né, nos relacionamentos. Então a gente está sempre pronto. É uma missão muito grandiosa que nós temos com as mulheres aqui no nosso município.
É quase um trabalho psicológico.
Exatamente.
Né? Também, né? Aliado à
acaba sendo.
E hoje a gente sabe da importância disso, né? Porque a gente vê aí muitos casos, né? Principalmente de problemas aí pessoais, e que acabam, né, às vezes um momento de uma palavra de fé, uma palavra de consolo ali, acaba melhorando, né, a vida da pessoa e contribuindo para uma melhoria. E sobre o grupo, ele é um grupo fechado? Ele pode, quem das nossas ouvintes aí que desejam ou tem interesse de fazer parte, tem como fazer parte, ou é um grupo que já está formado já?
Não, de forma alguma, Edson. Nosso grupo está sempre aberto para receber todas as mulheres da nossa comunidade, né? Não temos idade, inclusive temos bebezinhas lá, até senhoras, né, de idade ilimitada. Então, nós somos totalmente abertos a receber as mulheres. A única característica é que é só para mulheres mesmo, né? Mas também já faço um convite aqui para os homens que desejam participar do Terço dos Homens, né? Que ele acontece nas quintas-feiras, às 19h30. E o nosso é para as mulheres daí. Mas todas as mulheres sintam-se convidadas a estar lá conosco todos os sábados.
A orelha dos nossos amigos do Terço dos Homens. Eles vinham aqui também, né?
Isso, exatamente, exatamente.
Vocês já abriram as portas aqui, exatamente, né, desse convite. Então, vamos estender esse convite aí para a organização do Terço dos Homens. Vamos falar com os meninos lá para ver se eles conseguem tirar um tempinho também para vir aqui e fazer esse convite, né? Que é bem especial. Na deles é durante a noite, né? Na quinta-feira, se não me engano.
Na quinta-feira,
né? Às 19 uhum. horas ali na Matriz. E então vamos deixar esse convite em aberto para eles ali, para eles virem falar também.
Ótimo.
Do Terço dos Homens. E sobre o movimento do Terço das Mulheres, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa para a gente passar esse assunto?
Então, nós queremos falar também a respeito de como que a gente chegou nesse congresso, sim, né? Vamos pedir para a Delaine contar um pouquinho da nossa experiência, como que foi.
Show de bola. Fique à vontade, Delaine. Bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Edson. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio Fatos. É uma satisfação, uma benção, uma providência divina a gente ter este espaço para poder contar um pouco sobre o nosso movimento do Terço e especialmente sobre esse evento que vai acontecer agora nos próximos dias aqui na nossa cidade. Então, como a Adriana já comentou e explicou como que acontece o nosso, como que funciona, quais os objetivos e os momentos de oração específicos esse atendimento, esse acolhimento às mulheres que a gente faz com o nosso terço, também surgiu o interesse, a vontade, o desejo de a gente promover um evento dessa natureza, assim, um congresso que pudesse atingir e muitas pessoas pudessem participar. E as coisas de Deus, a gente tem plena certeza que não são por acaso, que não são coincidências, mas em setembro de 2025, a gente, num grupo de 20 mulheres desse grupo, pôde participar de um congresso, da festa de São Miguel Arcanjo, que acontece em Fortaleza. Este evento é um evento que reúne 15 mil pessoas, e nós fomos para lá, fizemos toda uma preparação espiritual, levamos inúmeras folhas, todas escritas à mão, do pedido de cada uma das mulheres do nosso movimento, e pedido de bênçãos, de curas, de muitas graças. E, para nossa surpresa, ao chegarmos lá, no aeroporto, a gente teve um feliz e abençoado encontro com o padre Christian Shankar, que será o palestrante que vai estar aqui ministrando o nosso congresso. E ele foi muito receptivo, conversou com todas nós, nos abençoou, gravou um videozinho, uma falinha ali, motivando o pessoal, que ele também estava chegando para essa festa de São Miguel Arcanjo. E lá nós permanecemos por 5 dias, em intensos momentos de orações, de curas, de pedidos de graças. Assim, pessoas renomadas, como o padre Christian, como Ironis Pudaro, também bastante conhecida nas redes sociais, a doutora Filó, tivemos oportunidade de ouvi-la por mais de um dia, assim. Então, foi um momento muito intenso. E nós, essas 20 mulheres que estivemos lá, voltamos, assim, muito agraciadas e com muita vontade de levar para mais pessoas o que a gente aprendeu, o que a gente ouviu, o que a gente rezou lá. E viemos com esse desejo de um dia, com esse sonho e essa vontade de um dia fazermos um encontro aqui em nossa cidade. E, né, com o apoio da nossa Igreja Matriz, com os parcos e as demais movimentos e pastorais, E a gente foi desenvolvendo esse projeto, mas, para nós, a gente tinha uma ideia de desenvolver esse evento mais no segundo semestre deste ano.
Um tempo maior, né, de espera, talvez de organização, né, planejamento, mas... Felizmente, né, mudou essa data e, pelo que tudo indica, vai ser um grande evento, né?
Com certeza. Então, como a gente comentou, que as coisas de Deus é Ele, quem o plano dEle é superior ao nosso, e Ele vai cuidando dos detalhes. E assim, então, aconteceu de surgir essa data bem próxima, já no início do ano, e com um tempo meio rápido, assim, mas foi possível a gente... se organizar e vai acontecer o evento agora dia 31 de janeiro e 1º de fevereiro, próximo final de semana.
Esse evento vai ser aí, né, no nosso município de Pinhão. O padre Christian vai estar presente, né, já está confirmado, né, nesta data. Ele vai estar presente nos dois dias do evento?
Sim, ele vai estar nos dois dias, tem toda a programação, a Adriana vai passar para você, para os ouvintes aí, toda a programação do sábado, que tem início às 9 horas, e no domingo também será conduzida a Santa Missa, celebrada por ele.
A programação da Igreja Matriz, ela não vai ter grandes alterações, né, nesses dias...
Então, Edson...
Só entrando nesse detalhe, assim, antes da gente falar a programação
sim.
completa.
Então, as Santas Missas de sábado à noite, das 19 horas, será alterada. Nós vamos fazer às 17 horas no sábado, e a de domingo, que costumeiramente acontece às 8h30, será às 10 horas da manhã.
Então, já fica, né, um aviso, né, aos paroquianos, aos nossos devotos aí do Divino Espírito Santo, que frequentam a paróquia, né, vai ter essas alterações nos horários de missa no sábado. Para a gente começar a falar mais sobre isso, né, sobre esse primeiro congresso que com certeza vai marcar o município de Pinhão no calendário religioso. Inclusive, a semana passada, não sei se vocês sabem, mas inclusive saiu, né, no portal oficial do Estado, isso, que o evento do Pinhão ele está já como calendário estadual. Então, isso é muito bacana, né? A gente vê que lá em Curitiba, lá na capital do estado, a gente tem um reconhecimento da nossa cidade, inclusive com a foto de capa, com uma das nossas rotatórias aqui, né? Destacando o município de Pinhão no cenário do turismo religioso. E, claro, né, a gente faz a gente promove um evento desse, a cidade promove, ele, além de ser um momento de fé, mas... para o cenário estadual, para o cenário nacional, ele entra para o turismo religioso também, né? Porque muitas pessoas vão acabar vindo de outras cidades, de outros estados, para participar desse congresso, que vai trazer aí, além do padre Christian, certamente outros nomes aí que vão palestrar, que vão fazer um momento de oração e trazendo aí esse momento de fé para o nosso município. Vocês já, saindo um pouco da nossa pauta, e antes da gente falar em inscrições, em horários e programação, você já tem uma base, assim, uma ideia do número de pessoas já inscritas no evento?
Sim, Edson. Então, hoje, né, no dia de hoje, até ontem à noite, hoje eu ainda não olhei, mas até ontem à noite nós tínhamos uma média de 3.100 inscritos. Né? As nossas inscrições ficam abertas até amanhã, então nós calculamos que, pelo menos, nós vamos atingir aí de 4.000 a 4.500 pessoas, pelo fato daquelas que vêm do interior, aquelas que não sabiam que precisavam se inscrever. Né? Então, a gente pensa mais ou menos num número desse.
Exatamente. Então, as inscrições, elas atualmente elas estão sendo feitas de forma online, né?
Isso.
Por formulário, que está aí nas redes sociais da prefeitura, da paróquia, né? Possivelmente, se chegar lá na Secretaria da Igreja, também consegue essas informações, né?
Com certeza.
E isso que você falou ali das pessoas do interior e pessoas que talvez não saibam da inscrição, a gente tem uma audiência muito grande no interior do município do Pinhão, felizmente. Então, assim, para as pessoas que não têm como fazer o cadastro, não sabem fazer o cadastro, vai ser possível fazer o cadastro nos dias?
Sim,
Para participar desse congresso?
Na verdade, Edson, a gente pede para que façam as inscrições para que nós possamos organizar o espaço físico, né? Para que a gente possa conseguir acolher de melhor forma as pessoas que vão estar participando conosco, né? Porque ela é totalmente gratuita, Então, a gente não está cobrando nada, só a gente pede assim, para que sejam feitas as inscrições por esse motivo, pela questão da alimentação, né, que nós não iremos fornecer ali, mas para o próprio comércio estar se organizando também. Né? E assim, o pessoal que chegar ali, sem dúvida alguma, nós vamos tentar acolher da melhor forma. Inclusive, nós temos já, né, esse número reservado para o pessoal do interior, né, que muitas vezes não tem nem acesso à internet, pois que é. Era só de forma online, né, as nossas inscrições.
Sim, então as inscrições aí da modalidade online vão até amanhã, né?
Até amanhã.
Ainda dá tempo de fazer a sua inscrição através dos formulários que estão aí, tanto nas redes sociais da Prefeitura, da Secretaria de Indústria e Comércio, também aí da Paróquia Divino Espírito Santo, né? E com o pessoal aí do Terço das Mulheres, né, do movimento,
isso,
você consegue fazer
certeza.
Essa inscrição aí e já confirmar. Você já falou isso, mas vamos reforçar, né? A inscrição é gratuita, né?
Totalmente gratuita, Edson. Então, eu acho que é importante frisar também que esse projeto, você falou ali da Secretaria de Turismo, do Paraná e tal, né? Então, nós fizemos uma união, né? É uma unidade aí entre a nossa paróquia, entre o nosso movimento, mas também é importante frisar que a nossa prefeitura, né, está nos dando um grande apoio através da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, que assim pleiteou tudo isso para nós, né? Então nós fizemos um projeto, enviamos para a Secretaria de Turismo do Estado do Paraná, o nosso projeto foi aprovado, né? Então é através de lá que vem todo o fomento, toda a nossa ajuda financeira está vindo do Estado.
Isso é importante frisar, né? Porque um evento da grandiosidade, de um evento desse que vai trazer aí para Pinhão mais de 3 mil pessoas, ele é um evento que tem os seus custos, ele é um evento que precisa de um fomento, precisa de um patrocínio, e precisa de apoio, né? Felizmente a gente tem conseguido trazer grandes eventos para o Pinhão em diversas modalidades, né? Eu creio de que evento no porte mais religioso, eu acho que vai ser o primeiro desse ano e talvez acho que dos últimos anos, né, de grande porte assim, e que vai trazer gente aí do Paraná, Santa Catarina, possivelmente São Paulo e outros estados, né, que vão estar presente aí nesse congresso e que seja o primeiro de muitos.
Amém,
né?
Amém. Esse é o nosso desejo, né?
Eventos como esse fortalecem, né? Não só a fé, mas como o turismo, a economia, né? O pessoal vai precisar de hotel, vai precisar de deslocamento, alimentação, e tudo isso movimenta a cidade, né? E são 2 dias aí de evento, né? Vai dar tempo do pessoal conhecer a cidade, conhecer o comércio, fazer aí aquelas visitas, né? Que o pessoal costuma fazer, principalmente na área comercial, né? Para conhecer como que funciona, como é que é, o que tem, o que não tem, né? E conhecer também os nossos pontos turísticos locais, aí que a gente tem a praça, tem até a paróquia ali, né? Tem um museu, não sei se vai ficar aberto no final de semana ali, a parte ali que tem toda a história da paróquia, né? Isso é muito bacana, né? O pessoal conhecer também a nossa cidade.
Com certeza, Edson. Esse projeto ele visa, né, contemplar toda a parte comercial também das cidades, né? Então, a rede hoteleira, a rede dos restaurantes, né, alimentícia. Então, nós precisamos colocar nesse projeto tudo isso, né? O que queria
se
contemplar.
Comporta também,
isso,
né?
Exatamente. Exatamente. Nós tivemos já uma reunião com o pessoal dos restaurantes também, né, para ver como que a gente ia se organizar para poder atender esse público também, né? Então, é uma unidade, realmente, como eu falei, não só também entre prefeitura, paróquia,
ditado,
o nosso,
né,
movimento.
A união faz a força.
Exatamente,
né?
Exatamente, uma unidade. Fala. E, inclusive, nós queremos deixar aberto o convite não só para os católicos, né? Também para os nossos irmãos evangélicos de outras religiões que estejam convidados a participar conosco também. Né?
Até porque, né, a gente falando, né, em religião e fé, elas são coisas que se convergem, né? A gente sabe aí o cristianismo, né, ele é muito amplo, né? Então, para você que quer ouvir uma palavra de fé, uma pregação bacana, e também é um momento de interação, né?
Exatamente.
Que você acaba conhecendo pessoas novas, interagindo com pessoas de outros locais e também conhecendo outras culturas até, né, nesses tipos de evento. Então é muito importante. Fica aberto, né, essas inscrições aí, não só para os católicos, né? Enfim, para todo mundo que queira apreciar e participar desse evento. Falando um pouquinho de programação, como que vai funcionar a dinâmica? Começo ali, abertura, como é que vai ser a programação no dia de sábado, domingo, como é que vai funcionar toda esta programação agora. Vamos entrar na programação de modo completo.
Sim. Então, a nossa programação assim, mais interna, ela começa já na sexta-feira, né, às 19 horas. O nosso pároco vai fazer uma bênção para todos os que estão envolvidos na organização.
Para a parte interna.
Para a parte interna. A então, nós já iniciamos na sexta-feira, às 19 horas, com a Santa Missa, que também está aberta a todos, mas que terá essa bênção especial para o pessoal da organização e o pessoal que está trabalhando nesse congresso. Aí, no sábado, iniciamos a programação do congresso, realmente, né? Então, às 9 horas, nós vamos dar início com a abertura oficial.
E essa abertura oficial, a gente teve, né, uma mudança, né, de local, vamos reforçar isso.
Isso,
né?
É importante.
Inicialmente, nas primeiras postagens e primeiras matérias que a gente fez aqui, também outros meios de comunicação acabaram fazendo, é que seria no ginásio de esportes. Agora, essa programação mudou para o salão de festa da Igreja Matriz.
Isso.
Então, vamos deixar bem reforçado isso, né? Para o pessoal não ir para o local errado.
Exatamente. Até nós pensamos em deixar uma pessoa lá no ginásio de esportes, para que possa também informar voluntário, algum, né? Que possa aparecer por lá. Nós tivemos que fazer essa mudança, porque o nosso ginásio está em reformas, né? Então, a gente preferiu trazer aqui para a nossa paróquia. Então, acontece ali, às 9 horas da manhã, nós fazemos essa abertura oficial. E logo em seguida, iniciamos daí com a oração do Santo Terço. E às 10 horas da manhã, o Padre Christian inicia daí as suas pregações. Né? Vamos até o meio-dia, fazemos um intervalo para o almoço. E às 13h30, nós retornamos.
Esse almoço, muito bem lembrado o almoço, né? Terá alimentação no local ou as pessoas terão que se deslocar aos restaurantes locais do centro da cidade ali para fazer essas alimentações?
Então, Edson, inicialmente nós fizemos assim, entramos em contato com todo esse pessoal que fez a inscrição para ver o que ficava mais viável para eles. A rede alimentícia gostaria de oferecer uma marmita, né, para que eles viessem trazer ali, né, fazer a retirada ali no local. Porém, a gente viu assim que não teve muita adesão, né? Eu acho que o pessoal talvez não gosta muito de comer assim na marmita. Então, eles preferiram irem até os restaurantes, né? Nós temos ali os dois restaurantes bem próximos a nós, né? Que é o Avenida e o restaurante Tios. Então, fica mais tranquilo também para que esse pessoal possa ser atendido. No local mesmo, nós teremos apenas venda de bebidas, refrigerantes e água, né? Porque a gente está prevendo assim que vai estar um dia bem quente,
calor,
então,
né?
Nós precisamos hidratar esse pessoal, né?
E a água é importante.
Isso. E como nós não vamos ter estrutura ali para cozinhar nada, então nós não vamos oferecer assim nada. O que tiver ali para vender vai ter que ser meio pronto,
vai,
né?
Pronto, né?
Isso, produzido. Uma coisa mais assim industrializada, né? Que vem ali que
nesse espaço ali. Vai ter uma praça de alimentação, com uma alimentação rápida, e um sanduíche, um salgado. A rua estará coberta também para poder acolher esse pessoal, porque no intervalo do meio-dia, quem não é aqui de Pinhão, com certeza vai ter esse espaço ali para eles ficarem mais arejados, sair um pouco de dentro do salão e tal, ter um intervalo ali de uma hora e meia, mais ou menos, de almoço.
Que é um tempo suficiente, né? Para ir até um restaurante, uma lanchonete, fazer alimentação e retornar, ainda ter um tempinho ali de,
exatamente,
de descanso, né?
Isso.
Vai ter a tenda ali, como a gente já conhece, da festa do Divino, né? Então, o pessoal, a rua vai estar fechada, vai estar o trânsito ali impedido, né? Para o pessoal confraternizar ali também nesse,
exatamente,
momento.
O pessoal vai ter esse tempo de se conhecer com o pessoal daqui, com gente de outras cidades. Nas inscrições, a gente já observou, fez um levantamento ali, tem vários municípios próximos da nossa diocese, né? E de outros municípios mais distantes, de cidades maiores e de outros estados também. Então, a gente vai receber pessoas, como você comentou, de várias culturas, de vários lugares, né, vai poder ter essa...
O pessoal curioso, né, para conhecer o Pinhão.
Com certeza. Uma grande maioria das pessoas que estarão aqui virão pela primeira vez nessa ocasião. Então, é muito interessante que as pessoas também acolham todos bem. E voltando à questão da alimentação. Então, com a experiência que a gente já participou de alguns eventos assim... Então, o principal objetivo é a oração, é essa concentração, é esses momentos de plena pleno contato e proximidade com Deus, com o Espírito Santo, né? Tudo muito bem conduzido pelos palestrantes. É, mas uma coisa interessante também é que as pessoas levem uma fruta, uma bolachinha, um lanchinho fácil, rápido, para que as pessoas também não se cansem, né? É um dia todo de calor, sentado, ouvindo. É um pouco exaustivo. Então, as pessoas também se previnam. Às vezes, as pessoas têm algumas restrições alimentares. E,
tem
então,
tudo isso, né?
É bom que as pessoas também levem uma frutinha, um lanchinho rápido ali para que não se canse ou fique muito tempo, talvez, sem se alimentar até a hora da refeição ou do intervalo.
A gente sabe ali que o salão de festa da Igreja Matriz é um espaço amplo, né? É um espaço que acolhe aí aproximadamente 5 mil pessoas, segundo acho que o último levantamento que eu fiz ali. Então vocês vão ter aproximadamente ali entre 3 e 4 mil pessoas. Ainda vai sobrar um pouco de espaço, né? Que é interessante, né? A gente, num dia quente, que provavelmente vai ser, esperamos que seja um dia ensolarado, né? Porque também quando está um dia chuvoso acaba atrapalhando um pouco, né, do pessoal se deslocar. E assim, vai ter muita gente. É muito importante essa dica, principalmente das restrições alimentares, né? A gente sabe hoje que a nossa população, infelizmente, vive, né, em um mundo que um não pode comer uma coisa, outro não pode comer outra coisa, tem restrição disso, restrição daquilo. Então vale essa atenção também, né? Porque a programação vai... A gente chegou até na hora do almoço até agora, isso, né? Falando, né? Mas a programação ainda vai durante a tarde, né? Do sábado e também no domingo. Então, como a gente já mencionou aqui, durante a manhã vai ter a abertura do congresso, né? No sábado, a palestra com o Padre Christian, na sequência, o almoço. E à tarde, o que teremos na tarde de sábado para o pessoal que vai estar participando?
Então, daí nós retornamos às 13h30, vamos ter ali uma apresentaçãozinha do nosso grupo de foliões, do Divino, né? Até para que se faça conhecido também essa nossa tradição. E ali, 14 horas por aí, retornamos com o Padre Christian novamente, fazemos mais um intervalo às 15 horas para a oração do Terço da Misericórdia, e ele retorna mais uma hora antes da Santa Missa das 17, né? Então, essa é a nossa programação do sábado. E exatamente enquanto nós estivermos tendo esses momentos lá com o Padre Christian, ainda dentro da nossa igreja, que isso vai estar acontecendo no salão de festas, dentro da nossa igreja, da parte principal da nossa paróquia, estará acontecendo em tempo real, ali, enquanto acontece o congresso, a adoração ao Santíssimo, né? Teremos algumas pessoas lá conduzindo a oração para aqueles que, de repente, se não se sentirem muito à vontade lá, ou talvez até vierem a passar mal, talvez pelo calor, né? Possam vir nesses intervalos, estarem ali na presença do Santíssimo e também, ao mesmo tempo, estaremos com os nossos sacerdotes, nosso pároco, realizando confissões, né? Das 9 horas até as 17 horas do sábado.
Mais uma. Então vamos ter três situações praticamente.
Exatamente.
Ali, né, que vão ocorrer simultaneamente. Você que vai ter o pique para aguentar lá o dia inteiro as palestras, as pregações, as orações lá no salão de festas, pode ficar por lá. Mas se por acaso, né, der uma baqueada,
exatamente,
né? O calor, aglomeração, tem gente também que tem o problema, né, de ficar com muita gente por perto.
Talvez,
né?
os mais idosos, né?
Pode ter esse momento mais restrito também, e vai ter o momento das confissões, que também é um momento importante, né? Ah, a pessoa às vezes não tem o tempo ali fora da semana, do trabalho, vai ter uma oportunidade também estar ali conversando com o padre.
Isso, os nossos três padres estarão à disposição neste dia, né, realizando as confissões. É importante também frisar, Edson, que na parte coberta, né, como a Adelaine falou, nós teremos também telões, né, para aqueles que se sentirem também que está muito calor lá dentro,
um espaço,
né,
mais amplo,
mais amplo, mais arejado, eles podem sair na parte externa e ficar acompanhando as pregações ao mesmo tempo, né?
É isso que eu ia te perguntar, né? Porque como vai ter ali a tenda coberta, a parte coberta, né? Eu ia te perguntar se ia ter alguma atividade ali fora nesse horário, né, do congresso ali. Então já vai ter os telões ali para quem quiser acompanhar, ou às vezes está passando, né, pelo centro da cidade ali, e não quer adentrar lá dentro, ou está muito cheio, dá para acompanhar ali de fora também,
pode,
né?
Pode acompanhar.
Em tempo real ali o que está acontecendo, o que está sendo falado dentro do salão de festa. Isso é muito bacana também. Até porque, né, a tenda, nos modos que a gente já conhece ali, ela é uma tenda alta que permite a ventilação, né?
Isso.
Deixa um ambiente mais fresco ali para quem estiver passando por ali, ou quem estiver chegando, ou porventura, né, quiser um espaço mais, um pouco mais amplo ali, e que também ajuda, né, na dissipação do pessoal ali, porque 4 mil pessoas aproximadamente é muita gente.
É muita gente.
Diga-se de passagem, não é pouca gente, é não bastante gente.
Nós estamos preparados aí para receber todo esse pessoal, né? E inclusive trazendo esses três formatos aí, para que se não se adapta a um, vai para o outro, então, né?
Não perder a oportunidade.
Exatamente.
O importante é estar ali.
Até porque, né, Edson, é um tema muito importante hoje em dia. Nós vamos falar o tempo todo sobre a família, sobre os relacionamentos, sobre a questão do relacionamento entre os casais, sobre filhos. Então, eu acredito assim que não exista quem aqui neste mundo que não queira, né, participar de algo assim que trate sobre esse assunto da família.
E, assim, a gente já está quase finalizando a programação do sábado, né? Você falou aí até às 17 horas e ainda tem a missa, né?
Isso.
Que vai finalizar esse momento. A missa vai ser na Igreja Matriz ou vai ser no Salão de Festas?
Não, continuamos lá no Salão de Festas, a gente vai montar o altar lá, levamos todos os paramentos, tudo aquilo que a gente necessita para a Santa Missa, às 17 horas no Salão de Festas mesmo, porque a gente acha que não comporta dentro da nossa igreja. Né?
Então, é exatamente por isso que eu perguntei. Né?
Isso.
A gente conhece a capacidade da nossa igreja, a gente já vê. Eu sempre uso o exemplo, né, das festas do Divino, a novena do Divino, onde a igreja lota, o pessoal muitas vezes fica lá, quase no portão, lá acompanhando as celebrações das novenas do Divino, principalmente, que eu acho que é a maior celebração hoje que reúne as pessoas em nosso município e também da região. Então, num evento desse grande porte, certamente não vai comportar, né, a nossa igreja matriz, infelizmente. Né?
Isso.
Mas tem um espaço do salão de festas lá que com certeza vai ser muito bem aproveitado para esse momento também.
Exatamente. Nós estamos preparados, já organizamos a questão dos ministros da Eucaristia também, né, para se dispersarem entre o pessoal, que se precisarem ir lá para o lado externo também, né, eles já estão preparados, já está tudo organizado, a liturgia e tal. Então, esse é um trabalho em conjunto, Edson, que está sendo feito há bastante tempo já, né, porque envolve muitas pessoas, muitas questões, né, então a gente teve que se programar de uma forma meio que não existia como não ser nessa unidade. Né?
E tem que ter esse reforço, porque eventos como esse também exigem, né, a parte burocrática, a parte,
exatamente,
de projetos, como você mencionou no começo, né, precisa financeiramente apoio, precisa instituições que apoiem também.
A
não
questão
só
da saúde, né, Edson?
Também, é isso que eu ia te dizer, vai ter algum aparato de saúde, algum,
exatamente,
tipo de ambulância,
vamos ter,
algum atendimento,
sim,
lá, se necessário, né? A gente sabe, né, que um evento de um porte desse já é um evento de grande porte, então a gente não quer, a gente não deseja, né, mas se porventura lá alguém passar mal, vai ter um aparato lá também para socorro, né?
Vamos ter, sim. Vamos ter uma ambulância, vamos ter duas enfermeiras lá conosco o tempo todo, né? E vamos ter o pessoal da nossa paróquia conduzindo as pessoas que possam vir a passar mal até esse atendimento, né? Então,
bacana,
não se preocupem,
bacana,
que vai...
É uma informação que talvez as pessoas falem, ah, mas estão prevendo que vai passar mal. Não, é uma precaução, né?
Sim.
Porque calor, aglomeração, muita gente, pode causar um desmaio, uma queda de pressão, uma pressão alta, uma diabetes ali que oscila, né? Tudo isso tem que estar atento, né? Então, já aí, então, provavelmente por parte da Secretaria de Saúde, né, vai ter esse apoio lá. Então, isso é bom, é uma informação muito importante. Vamos falar, a missa, como você falou, só diga o horário da missa de novo do sábado para
a
gente?
A missa às 17 horas no sábado. Né? Provavelmente ela se estende ali até umas 18h30, pelo número de pessoas, né? Até a gente conseguir fazer todos os ritos, né? A questão da comunhão, que vai demorar um pouquinho mais. Então, daí no sábado nós encerramos nesse horário, porque a gente acredita que o pessoal vai estar bem cansado também, né?
Certamente.
Até mesmo o Padre Christian precisa descansar um pouquinho, a questão espiritual pesa muito, cansa muito, né? Então aí nós encerramos por volta das 18h30, 19 horas no máximo, no sábado.
E daí após esse horário o pessoal está livre para jantar, comer um lanche, passear pela cidade. E no domingo?
No domingo
a gente começa tudo de novo. Qual
que
é o horário de início de domingo?
Retornamos às 9 horas da manhã novamente, né? Então a missa, mais uma vez vamos frisar, que a missa das 8h30, excepcionalmente no domingo, ela não acontecerá, né? Tem os senhores mais idosos que frequentam bastante este horário, então já fica o nosso alerta aqui que nesse domingo, excepcionalmente, a missa acontecerá às 10 horas da manhã. A das 19, isso, a das 19 continua normal no domingo, né? Mas essa da manhã, então a gente alterou aí para as 10 horas da manhã.
Aí vai ter a missa, né? Provavelmente vai ter uma alteração nesses horários, né? Por conta que vai estar cheio lá o salão de festas. Após a missa, o que que a gente vai ter no domingo?
Então, daí às 9 nós retornamos, não é ainda a Santa Missa. Vamos fazer mais um momento de oração, né, de louvor ali. E às 10 horas, então, iniciamos a Santa Missa, que também certo. Nós calculamos que vá até umas 11h30, meio-dia. E aí encerramos, daí no domingo, esse horário com a Santa Missa.
Então, no domingo, daí não é a Santa Missa, uma missa solene, diga-se de
exatamente,
passagem.
Exatamente.
Né?
Uhum.
Onde vai fazer
muito
essa
bem
celebração
preparada.
E vai trazer aí o fechamento do evento.
O fechamento do evento.
No caso, o Padre Cristian vai fazer todo o dia do sábado ali, fazer esses momentos de oração. Serão aproximadamente 3 grandes momentos aí, né, que tá previsto. E assim, para a gente reforçar, né, o convite. Então, o pessoal faz a inscrição online, procura o pessoal da igreja, do Movimento do Terço das Mulheres, também as redes sociais da prefeitura ali, que tem os links, que eu já estava mencionando também. E fica o convite, né, para o pessoal aí da nossa região, pessoal das cidades vizinhas, que ainda não fez a sua inscrição, que faça, né? Porque também para vocês se prepararem, né? Questão de quantidade de pessoal, e repassando até para o comércio, para os restaurantes, para a rede hoteleira, que possivelmente precisam desse número, para se prepararem também, né? Para se organizarem, para não faltar espaço para ninguém. Me diga uma coisa. Você já falou que vai ter uma alimentação rápida ali, que vai ter a parte de saúde, que vai ter a parte da tenda coberta com os telões. Tem um público limite, um público restrito? Qualquer pessoa pode participar?
Qualquer pessoa pode participar, né? Assim, o que a gente está recomendando para as famílias é a questão das crianças, né? As crianças são muito bem-vindas, porém nós não teríamos um espaço próprio para elas, né? Nós temos alguns movimentos na nossa igreja que eles têm, né, um atendimento especial para as crianças. Nesse dia nós não teremos, pelo fato do espaço físico mesmo e de pessoal, né? Nós não teríamos esse pessoal para atender as crianças. Então elas são bem-vindas, mas terão que ficar sobre os cuidados dos seus pais, né?
Tá aí o reforço, né, do alerta e do cuidado também, né? E o aviso, né? Não vai ter como vocês fazerem esse gerenciamento, né? Vai ser muita gente. É um evento de grande porte, com certeza aí vai movimentar a nossa cidade. Então, você que tem sua criança pequena, o seu bebê, adolescente, criança aí de 5 a 10 anos aí, né, que tem uma energia de sobra, né? Então, se você optar por levar, vai ter que se concentrar ali, né? Porque senão não vai ter como vocês fazerem esse apoio, né?
Isso, infelizmente, né? Nós não temos condições nem física e nem de pessoal mesmo para atender as crianças nesse momento,
é um evento,
né?
Como eu disse, muito, né, é um grande evento de grande porte. Adriana, Delaine, eu gostaria que vocês reforçassem esse convite, falassem alguma coisa aí que a gente acabou podendo talvez passar batido aí até agora nessa nossa conversa, e deixar aí os microfones abertos aí para vocês reforçarem esse convite, falarem alguma coisa que eventualmente a gente não comentou durante esse tempo.
Tá. Então, primeiramente, nós queremos agradecer, né, Edson, a oportunidade que você está nos dando aqui para que a gente possa repassar esse convite, mas, principalmente, nós queremos, assim, fazer este convite novamente para que as pessoas aproveitem desta oportunidade. Como a Adelaine falou, nós fomos a Fortaleza, né, a quase 2.500 quilômetros daqui, em busca do Padre Cristian, desse pessoal que estava lá pregando, dessas pessoas renomadas, né, dentro do nosso meio católico, e hoje nós teremos a oportunidade de ter aqui na nossa cidade, do lado das nossas casas, muito próximos a nós, né? Então que a gente não perca essa oportunidade. Talvez muitas pessoas não terão outra oportunidade de vê-lo e de ouvir as suas pregações. Então, né, que por favor, aproveitem deste tempo, aproveitem desta graça que o Senhor está nos dando neste dia, né?
Que vocês foram longe, né, para conseguir esse evento, né, e com apoio aí, né, a gente reforçando e frisando, né, um apoio da Prefeitura Municipal de Pinhão,
isso,
por parte aí da Secretaria de Indústria e Comércio e Turismo também, né, na pessoa do PR ali, o Forlepa também, né, que atua por ali, o prefeito Valdecir Biasibert também, que está certamente aí apoiando, né,
muito,
e fez vídeos ali, convidando também, e claro, o Estado do Paraná e que também fez essa, esse apoio de fomento, né, com o turismo e trazendo o nome do Pinhão para o cenário estadual com toda certeza. Então, assim, a gente também agradece, né, pela disponibilidade de terem vindo aqui hoje conversar com os nossos ouvintes aqui do F5 Notícias, e deixamos também os nossos espaços aqui sempre abertos para quando tiver um evento, um convite, um comunicado. A gente tem feito aí os comunicados também das comunidades, questão de catequese, batismo, comunicado em geral aí a gente também faz aqui na programação. Então, quando tiver uma informação que vocês desejem aí repassar para a nossa comunidade, pode chegar aqui, pode trazer para a gente a informação que a gente com certeza vai passar para frente.
Então, muito obrigada a você pelo espaço, Edson. E, mais uma vez, também quero reforçar para que as pessoas, o convite para que as pessoas venham participar. Já é para as famílias, porque a fala do padre, as orientações, ele é muito dinâmico, tem um bom humor. Às vezes as pessoas, é muito cansativo, imagine ficar 2 dias lá sentado ouvindo. Eu tenho certeza que quem participar vai acrescentar, vai somar na sua vida e não vai se arrepender. Ele é extremamente bacana, muito receptivo, tem uma linguagem, ele passa os ensinamentos religiosos de uma forma muito leve, muito criativa, ele é super dinâmico. Então, venham conhecer e aproveitar este momento com o Padre Christian. Tenho certeza que será.
Até porque vai ser um momento único, né?
Com certeza.
E quem sabe até na nossa região, para os próximos anos, né? Porque possivelmente um evento desse, para se repetir, vai ter que ter um grande público, uma grande aceitação. E certamente isso já está praticamente encaminhado, né, para um segundo congresso aí, e que vai provavelmente marcar o nome do Pinhão num evento religioso como esse, desse grande porte.
Com certeza. Edson, nós fizemos uma pesquisa e na região os lugares mais próximos que ele veio foi Maringá e Curitiba.
Maringá e Curitiba. Então, Maringá, para se localizarem, fica lá no norte do estado. Curitiba, nossa capital. Ambas as cidades são mais de 300 quilômetros de distância. E o Pinhão, como eu falei lá no começo, né, está no centro do estado aqui. Está próximo, entre Curitiba, Foz do Iguaçu, Maringá, Pato Branco, Francisco Beltrão, a gente está no meio aqui do estado do Paraná. E a gente sempre diz, o Pinhão, ele é uma cidade pequena, muitas vezes, em número de habitantes, mas ele é gigante em território, é gigante em nome, em todas as áreas que a gente possa falar, sempre tem algum pinhoense se destacando. E agora, quem sabe, né, um turismo religioso começa a se destacar realmente no nosso município, e esse congresso acho que é a porta que está abrindo aí para esse tipo de evento em nosso município, e com certeza vai ser sucesso.
Isso, Edson, até nós viemos hoje essa dupla aqui, porque nós também fazemos parte da coordenação do turismo religioso aqui no nosso município. Então, é importante frisar também isso, que nós podemos aproveitar, né, do espaço público, aproveitar deste tempo que nós estamos tendo de apoio do governo municipal também, para que a gente possa evangelizar, né? Nós já queremos deixar todo o nosso agradecimento, nossa gratidão, né? Sem levar em consideração qualquer bandeira política, mas assim, a esse apoio que nós estamos tendo do governo municipal, através da Secretaria de Indústria e Comércio e Turismo, né, da própria pessoa do seu Valdecir Biasibete, que desde o primeiro momento foi assim muito solícito conosco. Também o nosso agradecimento ao nosso pároco, né, que é muito importante isso também, porque se nós não tivéssemos o apoio da nossa paróquia, com certeza nós não conseguiríamos realizar um evento desse tamanho, desse porte, né? Então é importante também a gente trazer essa palavra de gratidão.
Bacana, então fica aí os nossos agradecimentos mais uma vez pela presença de vocês, pelo convite, e fica aí o convite, né, para as famílias de Pinhão, de região. Você que ainda não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição, participe desse primeiro congresso das famílias, que com certeza vai ficar marcado na história do nosso município, na história da paróquia Divino Espírito Santo. Nós temos 4 minutos ainda de programação. E esse é um dos eventos, é um outro tema, mas a gente pode abordar rapidamente aqui. A paróquia Divino Espírito Santo está entrando num ano muito especial, né? São 75 anos, né, da paróquia instituída aqui em nosso município. E esse evento também vai abrir, né? Vai fazer parte dessas comemorações, né?
Isso. Esse evento ele vem para dar abertura realmente a esse ano do jubileu, né? Dos 75 anos de implantação da nossa paróquia. Então, tudo veio assim muito... Veio casando, né, uma coisa com a outra e veio de encontro com esse momento que nós estamos vivendo, né? E acho assim que vai ser um ano muito... Que terá um diferencial para a nossa paróquia e que já vamos começar com esse grande evento, com esse grande congresso, né?
Muito bem. E isso é essa programação, né, do ano jubilar, dos 75 anos da Paróquia Divino Espírito Santo. Com certeza vamos ter aí diversos eventos durante o ano, né? O nosso município é um município de uma força religiosa muito grande, né? Independente se é o pessoal do cristianismo, o pessoal evangélico, mas tem uma força religiosa muito grande, né? E agora, esse ano aí, a Paróquia Divino Espírito Santo, comemorando 75 anos, certamente vai ter aí muitos eventos religiosos aí que vão mostrar a força do turismo religioso, da fé do pinhoense, e vai mostrar para o Paraná, para o Brasil, para o mundo, né, essa força que tem aqui no nosso município.
Isso. Nossa paróquia já é bem conhecida pela nossa festa do Divino, né? Muitas pessoas da região procuram vir participar conosco, e esse ano, com certeza, também o pessoal, nós não fazemos parte, né, dessa programação, dessa comissão que faz a programação da festa do Divino, mas sabemos que eles já estão se organizando também, né? Então, coisas boas, com certeza, acontecerão aí durante todo o nosso ano.
Para a gente encerrar a participação de vocês aqui, reforçando o agradecimento, desejando sucesso no evento, certamente a gente vai estar lá fazendo uma cobertura, fazendo uma matéria, vendo como é que vai estar a movimentação, agradecendo mais uma vez aí, deixando os microfones à disposição para a gente finalizar a nossa conversa de hoje.
Tá certo. Então, nós agradecemos mais uma vez, agradecemos ao convite da Nara, né, que entrou em contato conosco, agradecemos a você, Edson, né, por nos ceder este espaço, e também já agradecemos a todas as pessoas que estarão lá conosco, né, que se porventura alguma coisa não agrade muito, nós estamos fazendo tudo com muito carinho, com muito amor, e tentando preparar da melhor forma possível, né? Então, esperamos todos lá conosco, com aqueles que ainda não fizeram suas inscrições, procurem fazê-las, né? E aqueles que porventura não conseguirem, nós estaremos lá também para acolhê-los. Muito obrigada, Edson.
Agradeço também a esta oportunidade, este espaço, o convite que vocês nos fizeram para a gente estar aqui divulgando e reforçando mais uma vez o convite a toda a comunidade religiosa de Pinhão para que esteja lá conosco nesse dia. Vai ser, com certeza, de grande valia. A gente vai acrescentar muito na nossa vida espiritual, com certeza. E, como a Adriana falou, a gente está na correria, nos preparativos, assim, mas tudo muito bem pensado, com carinho, com amor, e que todo mundo vai ser bem recebido. Quero agradecer de forma especial as mulheres do nosso movimento, que, com certeza, estão com as orações intensificadas esses dias pelo bom êxito do nosso congresso, nos fortalecendo, nos trazendo iluminação do Espírito Santo para que a gente tome as melhores decisões e que tudo saia da melhor forma. Muito obrigada.
Obrigado, Delaine. Obrigado, Adriana. Desejamos mais uma vez que esse evento seja um sucesso e que atinja aí o objetivo esperado. Em Pinhão, 9 horas 30 minutos, eu vou encerrando aqui, não temos mais tempo. É o F5 Notícias de hoje chegando ao seu final. A gente teve aqui uma conversa sobre o primeiro Congresso das Famílias que vai ocorrer em Pinhão no próximo dia 31 e 1º de fevereiro, aqui no Salão da Igreja Matriz em Pinhão. E você ainda pode fazer a sua inscrição.